Bom dia, pessoal. Esse é o podcast do Shoujo Café, sendo gravado praticamente uma semana depois do programa anterior. Vejam só que maravilha. Primeira vez eu recebi um e-mail de alguém que tem ouvido o podcast. Normalmente as pessoas deixam alguns poucos comentários, mas eu agradeço todos eles. Geralmente são pessoas que regularmente visitam o blog, leem o blog, mas dessa vez eu recebi um e-mail de um ouvinte. Acho que ele ficou sabendo lá pelo Twitter, né, que eu brinco dizendo que o meu podcast está no ar. E ele se chama Paulo Daniel Lima e ele escreveu comentando lá, né, a sua experiência como leitor de mangá e contando também como ele começou a se interessar por animes, por mangás. É mais um da geração dos Cavaleiros do Zodíaco, acredito, pelo e-mail. E assim como outros, né, outras pessoas que gostam de mangá, elas acabam, né, tendo dificuldade para adquirir os mangás porque tem que investir em outras coisas, faculdade, etc. E acabam lendo mangás emprestados. Paulo, sabe que você não é o único, eu conheço muita gente e eu mesmo empresto mangás para alunos, alunas, exatamente porque muitos deles não têm como comprar os mangás que desejam. Agora, quanto ao seu sonho lá de trabalho, de TTC, de TCC, trabalho de término de curso, eu acredito que seria necessário repensar aí as possibilidades. Eu acho que você pode se tornar um grande desenhista, uma questão de treino, e desenhar é isso mesmo, treinar. Treinar, treinar. Obrigada por ter escrito, obrigada por ter enviado o seu material, os seus desenhos, para que eu visse. Eu fiquei muito contente em receber o seu e-mail. Então, estou agradecendo e, enfim, né, é um e-mail muito longo, por isso que eu estou resumindo, né? Ele conta quando ele foi ao cinema ver Cavaleiros e acabou tendo que ver Pocahontas porque tinham acabado os ingressos, uma série de coisas, mas eu estou agradecendo o e-mail e é muito bom receber esse feedback, tá? Então, obrigada, Paulo, e espero que você esteja ouvindo esse programa também. Nosso primeiro ponto a comentar é aquela pesquisa que eu coloquei no blog e que rendeu alguns comentários. Aquela pesquisa feita pelo Oricon, né, que eu não sei se é um instituto ou uma empresa que faz a maioria dos rankings de popularidade do Japão, né, e os publica na internet. Então, era um ranking para saber, né, quais eram os mangás que os japoneses gostariam que tivessem continuação. Eles não publicaram dessa vez a lista por idade, porque normalmente eles quebram isso, e é legal saber, por exemplo, o que que os adolescentes gostariam e o que os adultos de 40 anos gostariam. Mas dessa vez eles só fizeram e publicaram uma lista geral. Então, só retomando lá a lista para quem não viu no blog, os mangás, né, mais votados pelos japoneses e japonesas, né, que foram entrevistados, foram 1.000 pessoas ao todo, se não me engano. Em primeiro lugar, Slam Dunk, que eu não li, que é do Takehito Inoue, né, do autor de Vagabond, então não vou comentar. Hanayori Dango em segundo, Dragon Ball em terceiro, Death Note em quarto, Hikaru no Go em quinto, Touch em sexto, Itazura na Kiss em sétimo, em oitavo Lovecon, em nono Candy Candy, em décimo Rurouni Kenshin. Comentando aí o shoujo da lista, né, Hanayori Dango, quer dizer, enfim, até antes disso, Dragon Ball, eu não imagino porque ainda se deseja mais continuação de Dragon Ball. Até comentando uma coisa antes, eu acho legal muitas vezes, eu particularmente, né, gosto de duas coisas. Eu gosto porque os mangás normalmente tem princípio, meio e fim, é uma das coisas que me atrai. Por exemplo, eu estou terminando agora, junto, já que eu acompanho a edição americana, o Anatolia Story. São 28 volumes. É um mangá longo, foram, se não me engano, 5 anos lendo este mangá. Então, é muito chato, quer dizer, imagina se esse mangá fosse infinito. 5 anos já é demais. Eu fico angustiada quando eu vejo, por exemplo, a autora de Glass Mask dizendo que não sabe. Não tem previsão de término de um mangá que está aí há 34 anos sendo publicado. Então eu gosto do princípio, meio e fim. Só que eu também gosto quando os autores pegam um mangá que é um mangá legal e fazem guidance dele. Não ficar bombardeando logo em seguida, mas, por exemplo, como é que estão os nossos personagens favoritos, sei lá, 10 anos depois do término da história? Isso é legal. Eu acho isso interessante. Para alguns mangás isso é possível, para outros nem tanto. Então, por exemplo, comentando aqui, no caso de Touch, né, que é um mangá shonen, um mangá que eu gosto muito, um mangá de beisebol. O que as pessoas acho que querem é o desenrolar lá do final do menino que sobra, do gêmeos, que sobra com a Minami. É isso que o pessoal quer saber. Quer dizer, a continuação seria isso. Quer dizer, o que aconteceu com eles dois? Né? Eles ficam juntos? Não ficam juntos? Itazura na Kiss. Não acredito que seja realmente o fim, ou a continuação do mangá que as pessoas querem. Querem o fim, porque o mangá não terminou. A autora morreu, faleceu antes do término do mangá. Agora, me surpreende a fascinação pelo menino lá, o Iri, que é o protagonista de Itazura na Kiss, porque ele é um dos caras mais detestáveis que eu já vi em mangás, né? E, enfim, né? E o pessoal gosta e vota nele. Hana Yoridango também é outro caso de mangá que não terminou. Quer dizer, todo mundo sabe como vai terminar. Pelo menos a gente acha, né, que vai terminar assim a história. Quer dizer, Domiyoji e Atsukushi juntos. Mas a autora não fechou o mangá. Quer dizer, o cara foi estudar fora e disse, eu volto daqui X anos, quando terminar a faculdade. E o pessoal quer, né, como eu quero, um final de história em que os dois estejam casando. Eu acho que isso é a lógica de uma história que já se estendeu por tanto tempo. Agora, Hana Yoridango, com seu elenco de personagens de apoio e coprotagonistas, né, poderia render uma série de guidance legais. Alguns foram feitos, inclusive. Já, a autora já publicou. Agora, o mangá em si, ele precisava era de um fim, de um fechamento decente, né, por assim dizer. Love Con, eu acho que é simplesmente o gosto, né? As personagens são tão simpáticas que as pessoas querem ver e continuar vendo, né, a história rolando, né? Poderia rolar outro Gaiden. Houve um Gaiden logo no final do mangá. Não sei se a autora vai fazer outro Gaiden ou não, ou vai continuar outros projetos. Candy Candy, né, que é um mangá clássico que teve um anime longuíssimo, na verdade não é continuação. Acho que as pessoas, mesmo no Japão, embora não tenha lido isso sobre o para o Japão, eu li para a Itália, as pessoas ficaram muito decepcionadas com o final do mangá, com o final do anime, por tabela. Realmente, todo mundo torcia para que a personagem ficasse, a protagonista, a Candy, ficasse com o Terry e a autora, do mangá, do roteiro. Bagunçou esse final, então foi um final profundamente decepcionante. Tanto que na Itália, os italianos, eles fizeram seu próprio final de Candy Candy. Isso é muito interessante, muito curioso, porque não gostamos do final, não queremos aquele final. O anime, eles fizeram uma montagem de cenas para que houvesse um final que fosse satisfatório, e o mangá foi continuado, histórias extras, claro, quer dizer, isso acaba sendo uma violência contra o material, concordo, é uma violência. Só que, ao mesmo tempo, foi tão traumatizante aquele final, que eu acho justo até que se faça isso, né? Que se deseje um final diferente. Agora, quem de quem não vai ter final diferente? Coisa nenhuma, quer dizer, porque o mangá, por conta da luta judicial lá entre a roteirista e a desenhista, ele não é republicado no Japão há mais de uma década, eu acho, e mesmo todos os produtos, tudo relacionado ao anime, ao mangá, ficaram congelados aí, sem a possibilidade. Se elas chegarem a um acordo, e se elas não morrerem antes, né, quer dizer, talvez apareça alguma coisa. Agora, realmente, quer dizer, foi um final muito chato, porque você torcia pelo casal de protagonistas e a menina terminou com outra pessoa, e essa outra pessoa foi um final dos mais forçados. Candy Candy, qualquer um pode descobrir o final de Candy Candy pesquisando na internet. Poderia dar os spoilers, mas acho que não é tão interessante. Quem ouviu o programa anterior, viu que duas personagens de Candy Candy estavam lá entre os personagens de mangá que fizeram as japonesas se apaixonarem. Um deles é o Anthony, que é o primeiro amor dela e que falece, morre num acidente terrível, cai do cavalo. Aliás, essa cena foi representada pelas meninas espanholas lá naquele concurso de cosplayers que é feito no Japão e que leva, que os brasileiros competiram também. Elas representaram a morte do Anthony. O outro personagem que também estava lá na lista é o Terry. Agora, a separação dos dois, ela faz muito sentido dentro do que seria a cultura japonesa. Mas foi extremamente frustrante e mais, né? Não era, a história não se passava no Japão. Então, eles poderiam chutar e mandar as favas, esse tipo de coisa. De qualquer forma, quer dizer, eu acho muito saudável que um mangá tenha princípio, meio e fim, como eu falei. Mas também tenho a curiosidade não de uma continuação de certas histórias, mas de um reencontro, né? O que eles estariam fazendo 20 anos depois, né? E não necessariamente você ficar esticando uma série ad eterno, como muita gente muitas vezes gostaria de ver. Eu acho que isso aí não é bom, né, para ninguém, nem para quem faz o mangá, que fica preso a uma série e muitas vezes o repercute no traço e se repercute no roteiro, quanto os leitores. Eu, por exemplo, li Hanakimi inteiro. Hanakimi, não Haneuridan, embora Haneuridan tenha um problema semelhante. E Hanakimi, autora, para mim, quando já chega lá num quinto final da história, já não está mais com saco de fazer. Só que estava fazendo sucesso e vai esticando. E foi um caso interessante porque ela fez um final da história, a autora de Hanakimi. As leitoras não gostaram, bombardearam a editora com cartas, a revista, e ela redesenhou o final. Ela refez o final da história. A história tem dois finais, um final extremamente decepcionante e um final menos decepcionante. Quer dizer, no fim das contas, isso também é desejável. O mangá é uma obra aberta, assim como a novela é uma obra aberta, então é muito bom que os leitores eles possam ter essa voz, embora nem sempre a voz dos leitores e das leitoras seja uma voz que realmente colabora para o andamento da história. De qualquer maneira, eu valorizo isso, eu acho que isso é importante também. Quer dizer, a obra é do autor ou da autora, mas também é de quem lê, de quem compra, etc. E a gente tem o direito de opinar, e às vezes as opiniões dos leitores e leitoras são bem produtivas e têm uns efeitos bem interessantes. Tem uma das coisas chatas dessa semana foi o falecimento, a morte, né? Aliás, foram duas mortes, né? A morte do Patrick Swayze, para quem tem a minha idade, para quem eu tenho 33 anos, o Patrick Swayze ele era um dos galãs dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, e embora não fosse lá um dos meus favoritos, né? Quer dizer, eu não sou fã de Ghost, não gostei de Dirty Dancing, mas eu gostava da dança de Dirty Dancing, né? Daquela cena final, eu lembro de ter gravado aquela sequência final e assistido e reassistido e reassistido, porque Patrick Swayze ele era um dos grandes dançarinos, né, do cinema desse final do século XX, né? Quer dizer, comparado com outros, Gene Kelly, Fred Astaire, ele fazia parte dessa linhagem. Aí é interessante, uma das coisas interessantes com a morte dele foi exatamente que eles começaram a botar no ar as biografias, né, o É True Hollywood Stories, né, e saber, né, do passado dele, né, que a mãe dele era professora de balé, que era extremamente exigente, que ele teve uma formação clássica, combinando aí com uma série de cursos, e era extremamente talentoso, esforçado, ao mesmo tempo a questão do bullying, porque ele era bailarino, e ele compensar isso entrando pro time de futebol, que era um cara alto, né, forte, bonito, etc., com uma boa estampa, e acaba ferrando o joelho por causa disso. Eu estava passando esse final de semana e foi muito, muito interessante ver. Eu acompanhei o final aí da vida do Patrick Swayze desde que alguém postou, não sei se foi no Orkut, algum lugar, que ele estava com câncer de pâncreas, acho que era isso, câncer de pâncreas. Só que ele efetivamente não cooperou muito com o seu tratamento. Quer dizer, ele foi fotografado várias vezes fumando, né, e houve um momento que ele disse que só pararia de fumar se os médicos garantissem para ele que ele ia se curar. E ninguém pode garantir que alguém vai se curar de câncer, né? Acho que todo mundo que já acompanhou, que já esteve próximo de alguém que sofre dessa doença, sabe disso. Quer dizer, é uma loteria. A minha família é uma família propensa a casos de câncer, né? Eu perdi meu avô paterno, minha avó paterna de câncer, e outros parentes, e a gente sabe que não tem como, né, você garantir nada. Agora, quando você tem recursos e dinheiro, a sua vida pode, em muitos casos, se tornar, seu tratamento se tornar é mais seguro, mais produtivo. Enfim, ele não cooperou, né? Mas também o câncer no pâncreas é um dos cânceres, se não me engano, pelas minhas leituras, mais agressivos que existem. Vai fazer muita falta, ele tinha, né, poderia viver muito mais, morreu com 57 anos, ele é um ano mais novo que a minha mãe, né? Quer dizer, ele foi lançado como ator de cinema junto com uma geração que era quase 10 anos, ou por volta de 10 anos mais nova que ele, né, que é aquela geração do Brad Pitt, Emílio Esteves e outros, né, que foi lançado num filme onde estava lá o Tom Cruise e o Sir Thomas Howell, que desapareceu. Então é realmente muito chato, né, ver um ator como Patrick Swayze sumir, né, desaparecer, falecer de uma forma assim tão inevitável, né? O que eu gosto mais dos trabalhos do Patrick Swayze, eu gosto mais de dois deles. Um deles é o Para o Wong Fu, em que eu acho que ele foi muito corajoso, né, em fazer um papel de drag queen, apesar de não ser um Priscila Rainha do Deserto. Ainda assim, ele tinha aquela imagem do galã de adolescente dos anos 80, 90, né, de homem viril, né, de elegante e etc. E um outro trabalho dele que eu gosto muito, muito mesmo, que eu só descobri recentemente, por acaso, é a série Norte-Sul, baseada na trilogia do John Jakes, em que ele faz o protagonista. Na verdade, a série de livros tinha dois protagonistas, né, o rapaz nortista, o George, e o sulista, que era ele, o Ori Man. Só que como ele é quem estava em evidência, a série acho que é de 85, 86, 86, 87, tem o blog, né, eu boto até o link para a resenha, ele acabou assumindo, né, se tornando o protagonista da história. E é uma interessante reconstituição dos conflitos, né, que precederam a Guerra de Secessão e da Guerra de Secessão. A série é excelente, muito boa, tem lá seus defeitos, né, na primeira temporada, por exemplo, a maquiagem era muito anos 80, os cabelos das mulheres e dos homens estavam absolutamente anos 80, aqueles mullets, né? Eu acho a personagem da Christy Ellie absolutamente insuportável na série, mas o John Jakes, ele não era muito feliz criando personagens femininas. A maioria das personagens femininas dos livros, elas são ou inverossímeis ou intragáveis, mas ele era muito bom na parte histórica propriamente, e o seriado vale a pena, e vale a pena também para ver o Patrick Swayze jovem, né, bonito, na flor lá no auge da sua carreira e atuando muito bem. Quer dizer, ele não dança em Norte e Sul, infelizmente, mas aí se você quiser dançando e com aquela roupa preta maravilhosa, pega lá o final de Dirty Dancing no YouTube, deve ter o vídeo em vários lugares, eu acho que vale a pena. Outro falecimento muito sentido, né, pelos fãs de mangá e anime, foi a morte do autor de Shin-chan, né? Ele desapareceu, ele era praticante de caminhada, mas uma caminhada que me parece ser uma caminhada de altura, mesmo, o sujeito subir caminhando montanhas, né? Foi assim que ele acabou perdendo a vida. Ele tinha desaparecido, a família queria notícias, estavam procurando por ele, e no fim das contas, quando chegou a notícia de que encontraram um corpo na região onde tinha sido detectado pela última vez o celular dele, né? O nome do autor é Usui Yoshito. E no fim das contas, os exames foram feitos e se descobriu que era realmente o corpo desse mangaka famoso, importantíssimo, que fazia o Shin-chan há mais de 15 anos, perdão, e que era uma tirinha, um mangá muito, muito amado, principalmente pelas crianças japonesas, e odiado pelos professores e pelos pais, porque o Shin-chan é o garoto terrível, né? O pestinha ao estilo japonês, e o anime, o mangá faziam muito sucesso, foram vendidos para vários lugares do mundo, e fizeram sucesso em outros lugares do mundo, mesmo sendo um produto tão ligado ao dia a dia, talvez, dos japoneses, porque acho que todo menino, toda menina danado tem muito de comum entre si em qualquer lugar do mundo. Acho que esse é, acho que, um dos pontos de toque. Shin-chan teve uma trajetória infeliz no Brasil, porque o mangá foi lançado pela Panini, lá naquele tempo em que a Panini só fez burrada, né, que conseguiu enterrar Pitiguel, enterrou Shin-chan também, ao optar pelo espelhamento, que hoje a maioria das pessoas, ninguém mais fala que tem que espelhar mangá, né, porque já sabe que que isso não é necessário, isso é um absurdo. Além de ser espelhado, ainda foi tentaram vender naquele modelo de revistinha de piada barata, que eu não sei como é que fazem sucesso até hoje, mas eu sei que fazem, porque eu lembro, quando eu dava aula para os meninos de sétima série e abaixo, que eles gostavam dessas revistas, né? Acho que é feita para esse público. E não pegou esse público, né? Quer dizer, Shin-chan acabou sendo cancelado o mangá, o anime passa na Animax. Eu até torço que com essa perda do autor, talvez alguém se preocupe de repente em relançar Shin-chan numa edição melhor, ou que o anime vá parar, por exemplo, num horário noturno, numa TV aberta. Isso daria muito mais popularidade. É um anime complicado, principalmente em tempos de censura, né, que é o que a gente vive no Brasil. Se censura tudo, e eu fico mais chocada ainda quando descubro que quem muitas vezes define a classificação indicativa são alunos estagiários da UNB. Né? Eu conheço o perfil de aluno da UNB, eu fico realmente preocupada com isso. Mas, enfim, é o que a gente tem nesse país. Nosso Brasil, né? Enfim. E o mundo, então, dos fãs, né, de anime e mangá, ele está em luto porque perdemos aí um grande mangaká. Eu não li a Shin-chan, não vou mentir, dizendo que li. Eu assisti muito pouco do anime, embora achasse que algumas tiradas eram muito divertidas. E, é claro, ele vai fazer muita falta. São duas perdas aí dessa última semana, né? Perdas consideráveis para o mundo do cinema e aí para o mundo dos mangakás. Ontem eu assisti o primeiro episódio da terceira temporada de The Big Bang Theory, que é um seriado que trata de um grupo de nerds, né, que trabalham na Caltech, uma das mais importantes universidades americanas. Eles são engenheiros, físicos, etc. E os dois protagonistas são o Sheldon e o Leonard, que moram num prédio que tem o elevador quebrado, e em frente ao apartamento deles mora uma moça aparentemente normal, muito bonita, chamada Penny, que se torna interesse amoroso do Leonard. A graça de The Big Bang Theory são principalmente as piadas, né, com tecnologia, games, quadrinhos, etc., porque eles são todos os nerds, ou todos os tipos de nerd, concentrados nas mesmas pessoas. Teve a primeira e a segunda temporada, que foram relativamente bem sucedidas, e o Sheldon, né, que a princípio eu acho que ele não deveria ser o protagonista, ele era o coadjuvante do Leonard, mas ele acaba brilhando mais, ele é um nerd totalmente sem noção, que ele mimetiza os trejeitos do Leonard Nimoy de Jornada nas Estrelas muito bem, né? Ele virou o próprio Spock. Então, quando termina a segunda temporada, eles tinham ido para uma pesquisa que tinha sido descolada lá pelo Sheldon no Ártico, que eles iam passar 3 meses por lá. Então eles retornam, barbudos, cabeludos, menos o Sheldon, que está com a barba idêntica ao do Spock naquele episódio de Mirror Mirror, que introduz o universo do espelho, onde você tem os clones invertidos das personagens de Jornada, menos o Spock, que o Spock em qualquer universo é o Spock. E até introduzem também a brincadeira que o Sheldon tem audição vulcana. O Sheldon, o ator que faz o Sheldon, que é o Jim Parsons, ele foi indicado ao Emmy, mas perdeu, né? Não conseguiu levar ainda, mas acredito que numa próxima vez ele vá conseguir, enfim. Voltando do Ártico, o Sheldon descobre que o que ele pensava ser um sucesso científico acaba sendo, na verdade, tinha sido uma armação dos colegas, porque ele estava perturbando tanto, já que ele não conseguia fazer descoberta alguma, e eles não iam aguentar ficar 3 meses com ele, então eles acabam sabotando a pesquisa dele. Só que como ele é muito orgulhoso e arrogante, ele já tinha contato a todo mundo que tinha feito a grande descoberta do século, não entendo, não sei do que se trata, e que iria ganhar um prêmio Nobel. Então isso acaba sendo uma grande vergonha, e ele tem que fugir e foge lá para casa da mãe dele, no Texas. As piadas do seriado, do episódio, foram ótimas, né? Seja a audição vulcana, a choradeira do Sheldon, porque fracassou na sua pesquisa, passou 3 meses no Ártico e perdeu tanto o Comic-Con quanto o filme de Jornada nas Estrelas, o novo reboot de Jornada nas Estrelas. Também é interessante porque parece que o romance da Penny com o Leonard vai deslanchar, e eu torço bastante por eles, só espero que acabe, que eles levem bem a questão, porque os americanos não sabem trabalhar esse tipo de coisa, né? Que é lamentável. E as piadinhas com o fanatismo religioso do Texas, né? A questão do criacionismo versus evolucionismo, e o Sheldon dizendo que evolucionismo não é opinião e entrando em conflito com a mãe, e a mãe no final, quando o Sheldon decide ir embora, falando assim, é, quem disse que orações não funcionam, né? A própria mãe aguenta o Sheldon. Então foi um episódio muito divertido que prenuncia uma temporada que provavelmente não vai deixar a peteca cair. Eu ainda não vi nenhum episódio de Big Bang Theory que fosse chato ou que fosse ruim. Todos são bons ou muito bons. Aí é esperar para ver o que vai acontecer. Espero que o elenco continue bastante afinado. Deve ser a única, o único seriado que eu vou assistir dessa temporada. Eu tenho muita preguiça em acompanhar seriados americanos. Eu vejo um episódio ou outro de The Closer, The Cold Case. Eu comecei a ver o primeiro episódio de Lie to Me, mas não me convenceu, apesar do Tim Rolfe, que eu gosto muito dele. Me acho que pareceu meio forçado. Não sei se eu encaro terminar o episódio, vejo o resto, de repente eu acabo gostando. Mas a princípio não me convenceu muito, não. Baixei também o primeiro episódio de Glee, mas ainda não assisti. E claro, né, vamos ver. Eu obrigatoriamente vou ver The Big Bang Theory. O resto é possibilidade. Mas de qualquer maneira, para quem não conhece The Big Bang Theory, assista, está perdendo um seriado muito legal. Principalmente se você gosta desse universo nerd em geral, você não deve perder as piadas, deve conseguir acompanhar tudinho e se divertir bastante. Vale muito a pena. E o Sheldon é maravilhoso. É isso, a recomendação. Todo mundo que frequenta o meu blog sabe que eu sou muito fã do Colin Firth. E semana passada ele ganhou o prêmio em Veneza. Ele é um ator britânico que acabou chamando atenção internacional, não no Brasil, claro, por conta do seu papel como Mr. Darcy, que é o principal personagem masculino da Jane Austen e um dos mais importantes personagens da literatura inglesa, né, de muito destaque. No Brasil, acho que ele se tornou conhecido por causa de Bridget Jones, né? E que, para quem acompanha, e na verdade eu acompanho isso faz muito pouco tempo, Bridget Jones, né, que é um romance lá sobre uma, entre aspas, solteirona inglesa que acaba se metendo numa série de rolos, né, o nome desse tipo de literatura para mulheres é chick lit, não é uma literatura moderninha. Então, Bridget Jones, O Diabo Veste Prada, todo mundo faz parte desse tipo, desse subgênero de literatura para mulheres. Então, o próprio Bridget Jones, ele foi criado fazendo uma brincadeira com o Darcy e Darcy Colin Firth de Orgulho e Preconceito, minissérie da BBC de 1995. Por isso que a autora criou lá o Mr. Darcy. Só que como o pessoal não conhece, né, então ele foi premiado, né, por conta do filme The Single Man, em que eu espero que seja um filme que estreie rapidinho aqui no Brasil, que é um filme no qual ele faz o papel de um professor homossexual no início dos anos 60, que perde um companheiro de longo período e acaba caindo, né, numa profunda depressão, não sei qual o desdobramento do filme. É a estreia do diretor, então tem toda uma badalação em torno do filme. E ele ganhou o prêmio, aí subiu discurso em italiano, que ele é casado com uma italiana. Depois, na entrevista que ele deu para o Estadão, né, que eu coloquei no blog, ele disse que já sabia, já tinha sido avisado, então ele teve como preparar. Não foi de surpresa que ele falou aquilo tudo, né, da maneira como falou. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei muito contente. E, embora eu não vá embarcar no delírio de alguns sites que eu tenho visto por aí, principalmente uns sites GBLT, dizendo que ele é o favorito para o Oscar. Não há favorito para o Oscar porque você não tem os indicados para o Oscar. E mais, né, eu acho muito difícil que o Oscar ano que vem premie um outro ator, um outro filme, melhor ator ou que seja, fazendo o papel de um homossexual. A gente tem que lembrar que Sean Penn foi premiado ano passado por causa de Milk. Não acredito que eles premiem novamente. Mas, só de ser indicado ao Oscar, isso daria maior visibilidade ao trabalho do Colin Firth e calaria a boca de muita gente idiota que fica repetindo, né, que ele é o típico ator de comédia romântica. Quando a gente pega, por exemplo, toda a filmografia dele, vê de tudo, de comédia romântica, comédia, filme histórico, dramas pesados. A maioria deles nunca foi lançado no Brasil, infelizmente. Vê uns filmes muito absurdos como A Última Legião, um filme que eu recomendaria para quem gostasse, quisesse ver um pouquinho do trabalho do Colin Firth, seria ver o o Fever Pitch, que é um filme que teve até remake americano, que ele faz um fanático por futebol, torcedor do Arsenal. É um filme muito engraçado. Mas enfim, quer dizer, é interessante que, como eu falei, que ele seja indicado e que essa indicação possa, talvez, dar visibilidade aqui no Brasil, fazer com que a minissérie de 1995 seja lançada aqui. Nunca foi lançada. Eu, às vezes, pergunto para as minhas alunas na escola, lá no colégio, quem conhece Orgulho e Preconceito. A maioria conhece, e eu fico muito mais feliz ainda quando me dizem que conhecem e assistiram a minissérie da BBC, que não é simplesmente por conta do filme, né, de 2005, que até teve um bom Darcy. O Matthew McFadden, acho que esse é o nome dele, ele é um bom Darcy, né, mas ele não é o melhor Darcy. Aliás, o segundo melhor Darcy é o menino lá de Lost in Austin. E, falando lá no Matthew McFadden, né, Matthew McFadden, eu torço para que ele seja um bom Prior Philip em Pilares da Terra. Aliás, estão saindo as primeiras imagens de Pilares da Terra. Eu comentei lá no blog sobre o seriado e talvez eu poste, quando eu postar o podcast, eu poste alguma coisa das imagens lá do Pilares da Terra. Mas voltando, da mesma maneira que eu falei que o Patrick Swayze foi muito corajoso ao fazer o papel de um homossexual, na verdade uma drag queen, né, para o Wong Fu, o Colin Firth, ele é muito corajoso também de assumir o papel desse professor gay. Por quê? Porque o preconceito e a perseguição muitas vezes aos atores que assumem esses papéis mais polêmicos, ou o galã, o suposto galã que faz os papéis, né, faz um papel de um homossexual, é muito grande, né? Eu vejo as meninas lá dessas comunidades que são fãs do Orkut, né, que são fãs do Colin Firth, algumas delas ficam se rasgando. Ah, mais uma personagem gay? Sim. E por que não? Né? Quer dizer, o importante é que é uma personagem interessante. E ele vai, cai, ele se enfia mesmo e consegue atuar muito, muito bem. E, claro, né, espero que isso renda, né, bons frutos, que o filme estreia aqui rápido, que não tenha a enrolação toda e que ele consiga se livrar da maldição de Darcy. Embora, né, ele vai ser lembrado por isso para sempre. E teve até um seriado, um documentário, acho que da BBC britânica, falando exatamente disso. Era, esqueci o título dele, mas depois eu procuro, né, um documentário falando, né, da visão, entrevistando várias, um montão de mulheres lá na Inglaterra e perguntando qual era a imagem do herói de romance, a imagem da heroína de romance, e todo mundo descrevia o Darcy, mas era o Darcy com a cara do Colin Firth. Então é impossível. Agora, a ignorância aqui no Brasil, tanto da obra da Jane Austen quanto do trabalho do Colin Firth, é que, por exemplo, a entrevista do Estadão, a entrevistadora vai dizer, ou quem corrigiu, ou quem acrescentou, publicou, vai botar entre parênteses que a maldição de Darcy era por causa do Mr. Darcy de Bridget Jones. Quer dizer, perde duas piadas, né? A primeira, em relação ao Orgulho e Preconceito, ao fato dele ter sido o melhor Darcy, ter ficado grudado nele, e perde a piada do Bridget Jones. Aliás, quem viu o filme 2 ou leu o livro e viu lá os extras, vai ver que a Bridget Jones entrevista o Colin Firth, quer dizer, porque a personagem Darcy, porque no livro ela entrevistou o Colin Firth e só falou, né, como Tiet, de Orgulho e Preconceito, da cena da camisa molhada. Lá no livro, né, quer dizer, o livro, o Mr. Darcy do livro é inspirado no Colin Firth, e por isso Colin Firth foi chamado para fazer o papel. Você não poderia botar essa cena da entrevista dentro, então você coloca nos extras, e ficou muito divertido. Quem tiver a chance, assista Orgulho e Preconceito, de 95, assista Bridget Jones, que é muito divertido, e peguem outros filmes do Colin Firth, menos aquele Hope Springs, que é muito chato, mas A Última Legião é divertidíssimo, desde que você esqueça que aquilo supostamente é um filme histórico. E acho que já estou quase terminando, né? Não vou ficar falando muito. Hoje preciso até ir dormir, estou gravando aqui de madrugada, né? Dormir porque amanhã tem que aplicar prova. Nada mais chato do que aplicar prova. Eu gosto da aula, mas ficar em pé aplicando prova eu não gosto não. Ainda mais tendo que tomar conta se está colando, se não está colando. Eu acho isso extremamente desgastante. Mas faz parte aí das funções de professor de primeiro e segundo segmento, né, do ensino fundamental, ensino médio. Mas vamos lá. Ontem eu fui ao cinema ver Up. Eu já estava querendo assistir há muito tempo. As imagens, né, do trailer eram de encher os olhos. E eu gostei muito de Up. não tanto quanto de outros desenhos da Pixar, ou desenhos que seguem esse mesmo estilo. Por exemplo, eu gosto muito mais de Toy Story, de Nemo, mas eu achei a Up muito legal por conseguir abordar muito bem a situação do idoso, né, da pessoa que vai envelhecendo e se torna descartável, naquela imagem do velhinho com a sua casa sendo espremida pelos arranha-céus, do isolamento realmente em relação ao mundo, porque ele perdeu a pessoa, né, que ele mais amava e com quem ele tinha dividido a sua vida. E não adianta alguém falar que se eles tivessem filhos, né, porque é interessante, né, até a Lola do Escreva, Lola Escreva, vou botar o link para a resenha dela, comentou, né, que é um casal sem filhos, mas não é um casal sem filhos porque queria não ter filhos, né, eles perderam e provavelmente não podiam ter filhos por algum motivo. Mas, de qualquer forma, é um casal sem filhos que foi muito feliz, e aquele início, né, todo em silêncio, só com música de fundo, mostrando um casal feliz, interagindo junto, trabalhando junto em casa, ambos cuidando da casa, não aquela coisa da esposa, dona de casa, do sujeito que é o come, dorme, o provedor, mas um dos dois dividindo a casa, dividindo os sonhos, né? Mas o sonho, que era ir lá para visitar a América do Sul, eles não puderam realizar, né? E quantas pessoas, né, sonham em fazer uma grande viagem e acabam não conseguindo, né? Seria legal se conseguissem. Mas a perda da esposa e toda essa situação de desprezo, né, do mundo pelo idoso, fez com que ele se isolasse lá e ficasse totalmente ranzinza, né? E aí que entra o garotinho na vida dele. Aquela cena da casa se desprendendo do chão e subindo com os balões, eu não vi em 3D, mas eu imagino que em 3D a coisa fique bem melhor. E a música, né, que era maravilhosa. É claro, né, conforme o filme vai avançando lá, e aí, por exemplo, por isso que eu não falei que ele não é um dos meus favoritos, eu acho que ele perde um pouco do ritmo, me coloca com aqueles cachorro é cachorro demais, eu acho que ali fica uma correria demais, que acaba, no final das contas, né, indo contra a imagem do idoso, que tem limitações físicas, né, e que não poderia participar de todas aquelas sequências de ação. Então eu achei que aquilo ali ficou meio over, tirou um pouco do impacto do filme. Mas não torna de forma nenhuma um filme menos do que muito bom. É legal também o fechamento, né, dele descobrir no menino uma nova possibilidade de amizades e novas aventuras, e até isso ter sido deixado lá, sinalizado pela esposa. É claro que, retomando, eu vou colocar o link lá no post, uma crítica que as feministas americanas tinham feito a Pixar, mais do que qualquer coisa, de pedirem, né, uma protagonista feminina, né, para um filme da Pixar, que a Pixar fez vários filmes e ainda não colocou nenhuma mulher ou nenhuma menina como protagonista, como personagem principal, e que não fosse uma princesa, né, pedindo por favor, não faça uma princesa. Eu acho que eles perderam a chance ali de colocar não um menino, né, não que o menino não fosse simpático, uma gracinha, etc, aquele menino gordinho, né, fofinho, mas que fosse uma menina como a Ellie, que ele conheceu, né, e que ele amou quando era criança, né, o personagem principal, Carl Fredrickson, poderia ter sido uma menina e ela poderia também desempenhar aquela mesma função, né, de personagem de ação, porque meninas e mulheres também, né, são pessoas que podem viver grandes aventuras, embora muita gente não acredite nisso. Poderia ser uma menina, uma escoteira, uma menina tomboy, como era a esposa dele quando criança, e ele formar com essa menina laços aí muito fortes de amizade, em que ele pudesse tornar o avô dessa menina. Só que perderam a chance, colocaram de novo um filme que, bonito, interessante, mas que no final das contas é mais um filme celebrando a amizade entre homens. E eu realmente estou muito cansada de ver essas coisas, né? Você raramente tem um filme que é uma celebração da amizade entre as mulheres. Aliás, se eu quero encontrar isso, eu procuro mangá, né, porque os japoneses fazem isso muito bem. Mas que geralmente o cinema americano, as produções ocidentais, elas gostam muito de celebrar a rivalidade entre as mulheres por coisas cretinas, geralmente por causa de um homem, e não a amizade entre as mulheres. E filmes, né, por exemplo, que mostram a amizade entre meninas, meninas que se tornam amigas na infância e que persistem, ou a amizade entre uma senhora idosa e uma menina, etc., ou mesmo, né, entre o velhinho e uma menina que poderia ser sua neta, isso é muito raro. Tá? Então, não é uma crítica dizendo que a App é ruim por causa disso, mas é o que eu gostaria de ver. E aí eu entendo a crítica que foi feita pelas americanas. É isso que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver um filme celebrando amizade aí, talvez, entre duas mulheres de idades diferentes, ou mais filmes sobre amizade entre meninas, ou a Pixar colocando uma menina como protagonista de verdade numa história de ação, não sendo a princesinha ser salva. Não que eu não goste, quer dizer, até vou terminar comentando, eu estou esperando ansiosamente, por exemplo, o lançamento de Rapunzel. Queria que não fosse 3D, eu queria que fosse animação tradicional. Rapunzel era uma das princesas que estavam faltando aí, acho que é da Disney mesmo, não? Que estavam faltando nesse repertório. Eu gosto muito, espero que seja mais ou menos fiel à ideia geral, né, da história da Rapunzel, que é bem controvertida. Mas, enfim, né, quer dizer, meninas são princesas? Não, não são. São também a Ellie, tomboy lá do início de Up, com seu dente, né, quebrado e querendo ser a grande exploradora. Isso poderia ser melhor explorado. Para fechar, né, semana passada eu tinha comentado que eu fui assistir o musical da Bela e a Fera. Comentei da falta de educação do público. Comentei que depois eu fiquei decepcionada porque era um espetáculo reduzido. Até duas senhoras estão saindo na minha frente e falaram: ah, não tem como ser igual a Broadway. Eu nunca fui a Broadway. Acredito que eu nunca nunca irei a Broadway assistir nada. Mas garimpando lá no YouTube, procurando vídeos da montagem primeira, achei a montagem completa da primeira edição, acho que foi de 2002, do musical da Bela e a Fera no Brasil. E aí eu me senti profundamente decepcionada com o que eu vi. Por quê? Porque a montagem brasileira, que foi feita em 2002, ela é idêntica à montagem da Broadway. E é linda, 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 linda. E eu cheguei à conclusão que eu gosto mais do musical do que do desenho animado, que eu também estou esperando o lançamento, pelo que foi dito lá no Planeta Disney, o lançamento do DVD comemorativo da Bela e a Fera está próximo, né? O DVD duplo, etc. Acho que deve ser daquela edição Platinum, porque o trailer vem na Branca de Neve, que sai no início do mês que vem, que eu devo comprar também para minha coleção. Dessas princesas da Disney, acho que a única que eu não consigo, acho um pouco intragável, é a Cinderela. E que, por acaso, segundo o pessoal do Planeta Disney, é a princesa mais amada da Disney, dos desenhos da Disney, é a Cinderela. Mas, de qualquer forma, acredito que a Bela e a Fera periga só sair em 2011, né? Muito tempo, porque é quando é aniversário dos 20 anos isso, do desenho. Mas eu queria que saísse o mais rápido possível, porque eu queria esse DVD na minha coleção. Mas, de qualquer maneira, né, quer dizer, uma pessoa teve a caridade, fez a caridade de colocar lá, não sei como conseguiu aquilo, é um americano ou americana que, numa troca, um brasileiro passou para ele a versão, a montagem do musical brasileiro de 2002. E é belíssimo, as músicas são belíssimas, os atores, tanto a Fera quanto o Rapunzel, que eu não sei quem é o nome dele, que faz a Fera, mas eu vou procurar, talvez eu coloque lá na descrição, e a menina que faz a Bela, são excelentes, o Lumière é excelente, todos são excelentes, e o Daniel Boaventura, né, que é ator e é cantor, ele é que faz o Gaston, e que é uma figura engraçadíssima. Outra coisa, né, que me saltou, que me deixou também, né, achei muito complicado, é que nessa montagem atual da Bela e a Fera, eles fizeram uma série de alterações, inclusive trazendo para a história elementos, né, que são muito mais presentes no conto da Bela e a Fera e que não estavam no desenho da Disney, por exemplo, as irmãs da Bela, mas transformaram o que era no desenho e o que era no musical, o sujeito lá que era o responsável, o diretor do asilo, né, do manicômio que vai levar o Maurice, que é o pai da Bela, no judeu, que era o agiota. Então, essa mudança também foi muito complicada e infeliz, eu diria, né? Porque retoma imagens, né, antissemitas, né, do judeu mau, do judeu que quer tirar até o último centavo das pessoas, quando, na verdade, os judeus, né, quem estuda história, quem tem conhecimentos históricos de verdade, né, profundos ou nem tanto, mas tem interesse pela história, sabe que os judeus, eles foram empurrados, né, para essas atividades bancárias desde o do início da Idade Média, por leis que os impediam de ocupar uma série de profissões. Então, eles acabaram ocupando profissões que eram profissões que não eram bem vistas pelos cristãos. Então, banqueiro, médico e algumas outras poucas. E no caso do banqueiro, quer dizer, da questão de se dedicar, por exemplo, ao trabalho de ourivesaria, de trabalhar com ouro, trabalhar com joias, ou mesmo as atividades bancárias, tem a ver também com a necessidade, devido às perseguições, de você ter bens móveis, não bens imóveis. E até em alguns lugares da Europa medieval, os judeus eles eram proibidos de terem terra, por exemplo. Então, você ter os bens móveis te possibilitava, no momento de perseguição, conseguir fugir com tudo aquilo que você tem. Então, você ter transformado o diretor do manicômio, que era um francês como qualquer outro lá, né? Aquela história se passa na França, mesmo que seja uma França imaginária, em um judeu, foi, para mim, denota um antissemitismo assim, escamoteado. Eu não gosto disso. Eu já tinha ficado meio cabreira com aquilo, porque eu não lembrava bem da imagem da coisa, né? Mas da personagem do desenho. Até tive que retomar o desenho para poder visualizar. Eu achei que foi muito ruim aquela escolha. Mas, de qualquer forma, se você puder, assista, tiver curiosidade, gosta de musicais, assista um musical no YouTube. Eu baixei tudo, né? Porque eu quero aquilo para mim. E se eu pudesse, eu gostaria de ter a fita. A fita, ainda estou falando tempo de fita, né? De ter o DVD com o espetáculo. Seria bom se vendessem. Se vendessem no Brasil, se isso fosse vendido, eu compraria. Compraria com todo prazer. E o musical brasileiro não deixa, né, aquela primeira versão, nada a dever a da Broadway, porque é uma versão nacional do original. E você vê as músicas e tudo mais, a encenação, os cenários. Eu fiquei assim muito chateada, né? Se eu tivesse visto aquilo antes, eu não teria de forma nenhuma comprado e sabido que era uma versão reduzida, ido assistir A Bela e a Fera aqui no DF, né? Pelo que me custou e pelo aborrecimento que eu tive lá. Mas, de qualquer forma, A Bela e a Fera é um dos meus, das minhas histórias, né, da Disney, dos meus desenhos da Disney, um dos favoritos. E eu adoro musicais e eu queria, o sonho, né, eu torço para que um dia transforme o musical da Broadway em filme, que eu acho que vai ser um retorno ao cinema de uma forma muito criativa, porque há diálogos que você tem no musical que não estão presentes no desenho animado e que fariam uma diferença positiva se lá estivesse. Então, acho que é isso, né? Acho que eu tinha que falar hoje. Falei só um pouquinho de anime e mangá, falei do Colin Firth, né? Eu sou tiete, não falei ainda das últimas coisas que andei vendo de Jane Austen, mas eu vou falar no próximo podcast. Ainda não terminei de ver True Blood, estou com os 4 episódios finais na geladeira, não estou me sentindo estimulada a assistir, por isso que eu não comentei ainda. Mas semana que vem, se eu conseguir gravar semana que vem, eu comento tudinho no próximo podcast. Vamos ver o que acontece durante a semana para que eu tenha, né, material para falar semana que vem. O pessoal diz, posta, o Anderson, principalmente, que é um dos meus leitores assíduos, ele sempre fala para eu postar no Twitter. Eu voltei a postar a minha história lá, né, com todos os defeitos que ela tem, né, e que eu percebo que ela tem, no blog. Então, se você quiser, né, prestigiar e começar a ler, tem lá os links todos para que você possa baixar os primeiros 3 capítulos num arquivo só, ou isoladamente, primeiro, segundo, terceiro e quarto capítulo. Eu estou escrevendo o quinto, embora eu já tenha o sexto e o sétimo escritos. Estou publicando o quinto capítulo. Então, se você quiser ler, opinar, né, desde que de forma educada, eu aceito a opinião e agradeço de novo, né, quem ouve, quem comenta e até quem escreve e-mails, porque é legal receber um e-mail, né, de alguém que se deu o trabalho de relatar lá a sua experiência, etc. Então, até a semana que vem, até o próximo podcast, que talvez eu passe lá por sugestão do Anderson, chamado ShoujoCast, quem sabe? Não sei, estou pensando sobre isso. E um grande abraço para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau.